E conforme eu anunciei, com prazer e satisfação, recebo neste feriado municipal em Turvo, prefeito Sandro Cirimbelli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia, Moro, bom dia a toda a sua audiência.
E o nosso bom dia também para o Eduardo Souza, que é o assessor de comunicação da prefeitura. Bom, hoje é um feriado, né, prefeito? Estamos aqui para falarmos um pouquinho, então, sobre ações, desenvolvimento aqui do nosso município e principalmente sobre este programa Cresce Turvo, que teve mais uma sequência no último sábado, né, lá em Morro Chato. Eu gostaria então que você, por parte, nos citasse a ação do Morro Chato no sábado e também já o que foi realizado até este momento.
Legal. Bom, Moro, a gente deu uma nomenclatura para o programa Cresce Turvo, como a gente já citou aqui em outros programas, para provocar não só a coisa pública, mas também a iniciativa privada de startar, de que nós temos que ir avante, independente de governo federal, estadual, economia mundial, nós temos que pensar no turvo crescendo. Nós tivemos uma ação ali no bairro São Brás, há poucos dias atrás, onde nós inauguramos, e está lá funcionando muito bem, uma praça. Cada vez que eu passo lá, rapaz, eu até me emociono de ver as crianças brincando no parquinho, lugar cercado com os pais cuidando deles. Também nós inauguramos lá um refeitório para a Escola São Brás. Ficou amplo, muito bem dividido, com móveis novo. E aí tivemos uma ação sábado agora, lá da castração, né, onde foram feitas 109 castrações, gente, gato, cachorro. Sim. A comunidade ficou muito feliz de ver o quanto a nossa administração está lá dentro da comunidade, dando atenção para eles, seja para a área de lazer, seja para a educação e seja para a prevenção, porque castração é da área da saúde. Então, nós estivemos lá também fazendo isso. Uhum. Tivemos lá no Jundiá, né, na TVO 367, onde nós aplicamos lá quase 2 milhões e 600 mil, que vai até ali na ponte do Jundiá. Eu até brinco muitas vezes com o Daniel Stecker, que quando ele vem para o tour, pergunto se ele está lavando os pneus, né, do carro, porque é aqui no turvo ele não pega mais estrada de chão.
Não pega mais,
né? Então, aí agora foi a vez do Morro Chato, né? Morro Chato, nós tivemos uma ação de educação e também de saúde. Uhum. Na área da educação foi feito um investimento de 329 mil, onde nós melhoramos a qualidade de vida das crianças e também do corpo docente, né? Criamos mais uma sala de aula, botamos ensino integral. Então, aquelas mães que hoje queriam trabalhar nas indústrias de Morro Chato, sim, hoje elas estão tranquilas, porque nós temos uma equipe lá de 15 professores que estão cuidando das crianças de B0 até o pré. Então, era uma promessa de campanha nossa, né? Porque quando a gente passou para o Morro Chato lá por meados de agosto do ano 2020, foi uma necessidade que a comunidade apresentou para nós. E nós fomos lá e ampliamos a sala de aula para o colégio. Uma outra ação que nós fizemos também lá, né, foi dar sequência a mais uma promessa também, que era a farmácia básica. Muro, assim, ó, a gente vê a necessidade que existia e a felicidade, né, da comunidade na área da saúde, porque Morro Chato está distante a aproximadamente 12 quilômetros. Eles tinham que vir aqui no Turvo para fazer uma consulta. Depois eles tinham que fazer exames.
Certo.
Depois exame de laboratório. Depois voltar para ver o resultado do exame de laboratório. E depois, novamente, a consulta para o médico diagnosticar o remédio. Não. Hoje faz tudo em Morro Chato. Nós temos em Morro Chato dentista, psicólogo. Nós temos clínico geral 40 horas. A cada semana é feito o exame de coleta de exame de laboratório. E agora nós inauguramos a farmácia. Quer dizer, hoje, quem trabalha, quem reside no Morro Chato, não precisa mais vir no centro 3-4 vezes para pegar um remédio. Toda a farmácia básica que nós temos em Turvo, nós temos no nosso distrito.
Sim.
Então nós levamos até o Morro Chato, semana passada, inauguramos a farmácia básica para dar qualidade de vida para Morro Chato. E também lá, até agradeço aqui que tu estavas lá, vocês viram que a gente lançou algumas novas ações que faremos no futuro, agora próximo, ontem mesmo já startei junto ao Sinfra, onde nós vamos pintar toda a faixa aqui da linha Acontece até Morro Chato. Quem passar lá à noite com chuva é muito perigoso. Eu acho que a administração pública tem que preservar pela segurança das pessoas. Uhum. Nós vamos pintar toda a extensão da TVO e da entrada no Morro Chato até mais ou menos aproximado ao Mercado Zato, nós vamos fazer toda a revitalização também ali, tudo asfalto novinho. Uhum. Então, essas foram as ações de Morro Chato que a gente teve lá.
Perfeito, então. Estou recebendo uma informação de que a Serra da Rocinha acaba de ser fechada devido às fortes chuvas, né? Queda de pequenas barreiras na parte mais estreita da via, onde ainda não tem pavimentação, além de estar propício a mais quedas de barreiras. Então, para você que de repente iria subir aí a Serra da Rocinha, fique sabendo então que acaba então de ser fechada. Né? Realmente é muita chuva, né? E aí temos as famosas contenções.
É, né? Na verdade, né, amor? A gente, aquilo ali é caminho de roça para mim, eu vou muito para a Serra, tu sabe. Com chuva, como está acontecendo agora, a melhor coisa que se faz é ficar em casa.
Exato. E é isso que a meteorologia está pedindo. É. Muito bem. Prefeito, vamos falar então mais um pouquinho sobre educação também, né? Porque tivemos a apresentação no último dia 4 do aplicativo Anjo Cidadão. Você pode nos explicar esse aplicativo?
Claro, Moro. Nós estávamos numa reunião da MESC quando aconteceu aquele fato em abril, agora deste ano, lembro menor. E isso pegou todos os prefeitos de surpresa. E nós, lá na MESC, nos reunimos, como de costume, e nós estávamos buscando uma solução em conjunto. Mas eu comecei a observar que as ações que algumas prefeituras já tinham tomado no passado, por exemplo, contratar vigia. A prefeita de Sombrio, por exemplo, me deu um know-how dela de que não funciona. Aí, então, o que, que nós vamos fazer? Vamos botar arame farpado em cima dos muros? Então, estava todo mundo batendo cabeça. E lá na reunião, eu fiquei refletindo o que, que nós poderíamos fazer de diferente. Se todos lembrarem, quando a gente, na parte da saúde, nós criamos um Mais Turvo, Mais Saúde, onde nós recebemos, inclusive, um prêmio da Cidade Empreendedora. E, na hora lá, eu pensei, eu preciso chamar uma universidade para nós pensarmos algo diferente. E foi o que nós fizemos quando cheguei em Turvo. Falei com o secretário Tadeu, junto com o pessoal do jurídico, e nós chamamos, então, a Faculdade Inoversaçu, de Tubarão, e nós criamos um aplicativo que se chama hoje Anjo Cidadão. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo nada mais é do que no celular de cada docente ele ter lá o botão emergência. Então, hoje, de quem é auxiliar de serviços gerais, até diretor e até o presidente da PP, todos eles têm o aplicativo. Nós estamos, claro, no momento de cadastramento, mas nós não teremos mais um vigia. Por exemplo, Vano Zé Carão tem 31 colaboradores, 31 vigia. E esse botão de emergência, do momento que tu viu algo de errado, tu vai acionar não só o colégio, né, que nós vamos colocar uma corneta também, mas também a Polícia Militar. Está tramitando no Congresso Nacional uma lei que obrigue todos os municípios e o Estado a ter esse botão do pânico. Eu tenho até medo de falar desse botão do pânico. Parece que a escola
chama pânico mesmo.
Mas parece que a escola é um lugar de terrorismo, entendeu? Mas não é. Então, nós já estamos saindo na frente, na verdade. Esse aplicativo já está aprovado. Nós já fizemos o lançamento. Agora nós estamos na fase de cadastramento. Né? E nós estamos saindo na frente. Não existe nenhum município de Tubarão para cá que tenha esse aplicativo. Então, lá no futsal, olha bem, porque a gente fica pensando em escola, né? Ah, porque minha escola está guarnecida, porque tem câmera. Mas acontece que eu reúno muitas vezes 200 crianças no ginásio de esporte. E aí? Algum maluco pode entrar no ginásio de esporte? Mas não, o professor, os professores que estarão lá também estarão com o aplicativo. Assim no campo de futebol, assim o motorista, quando está transportando as crianças para casa ou buscando, o motorista nosso também vai estar com o aplicativo. Quer dizer, não é mais um guarda. Porque o malandro ele vai procurar coisa mais fácil, né? Porque o malandro ele não vai lá numa academia de karatê nem de jiu-jitsu querer bater lá. Ele vai lá no, onde são prevalecidos, eles vão onde é mais fraco. Né? Alguns dias atrás, lá em Arroio do Silva, onde é que eles estavam batendo? Nos velhinhos aposentados. Então, esses sem-vergonha, esses vagabundos, eles estão batendo onde é mais vulnerável. Né? Porque ninguém vai numa academia de jiu-jitsu bater nos grandão ou numa academia, né?
Sim.
Então, nós temos que fechar. Na verdade, nós precisamos fechar com um aplicativo onde todas as escolas, todas as creches nossas, né? As escolinhas de futsal, de voleibol, de handebol, de futebol de campo, todos eles terão um aplicativo. E quando o malandro pensar em vir para o tour, ele sabe, ó, não vamos para lá porque lá o bicho pega.
Muito bem. Perfeito, então, né? Então, não é apenas um guarda, mas são vários, né? São... Porque todo mundo tem, né?
Todo mundo tem. Todo mundo vai ter. Todo professor, todo faxineiro, o diretor, o secretário, todos terão o aplicativo. Então, não é só um vigilante, são...
Sim, são vários.
Todos que trabalham muito são bem. Vigilantes.
Perfeito.
Algo inédito, Tamor, é muito interessante.
Ok, perfeito. Bom, vamos agora falar também sobre a visita do secretário Jerry Comper, né? Nós também acompanhamos essa visita na última semana aqui em Turvo. E na pauta, inclusive participei do bate-papo de você também com o secretário e também os seus adjuntos, né? E os deputados também que estavam presentes, as pautas Avenida Municipal, a 285, e também a SC-108.
Uhum.
Então, nesse momento, também gostaria que você nos fizesse uma análise dessas duas pautas com o secretário Jerry Comper.
Muito bem. Todos sabem que eu estou há um ano e meio aqui no microfone da Rádio Migrantes falando da travessias urbanas. Né? Desde quando o governador do estado era o Moisés, eu venho tratando desse assunto. Assim que as nossas duas rótulas ficaram embargadas... Eu estive aqui dizendo que eu estava indo no DEINFRA resolver o problema das rótulas. E as rótulas nos trouxe uma limonada, do limão uma limonada, que foi as travessias urbanas.
Certo.
Muito bem. O projeto da SC-108 e também o projeto da 285 ele está na gaveta do Jerry Comper. Esse projeto está pronto. A Iguatemi fez, o Estado já pagou a Iguatemi. Quem é a Iguatemi? Iguatemi é uma das maiores empresas do Brasil para fazer projetos de rodovias. Então só falta a vontade do Estado dizer, licita. Muito bem. Nós tivemos uma vez, estivemos duas vezes lá em Florianópolis e nós não vimos nem um pouquinho de vontade do DEINFRA fazer. Hã? O que, que nós sobrou para nós? Mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Nós fomos atrás de recursos para fazer o Finisa, porque nós precisamos dar um jeito nessa avenida. Muito bem, os vereadores entenderam de que não havia necessidade, que nós temos que deixar o que é do Estado para o Estado, tá? E reprovaram o projeto. Não nos sobra outra alternativa a não ser o Estado cuidar do que é deles. Então, se vocês passarem agora aqui, moradores, se vocês passarem na Avenida Municipal agora, vocês veem um buraco, vocês vão lembrar que é do Estado, tá? É uma SC-285. É do Estado. Então, o que, que nós fizemos? Nós estivemos, na segunda vez, junto com o presidente da Câmara, Ney Vito, que é um parceiro nessa ideia, nós estivemos em Florianópolis e pedimos para que o Jerry viesse aqui em Turvo. Não é nada melhor do que o secretário vir aqui ver a situação. E ele esteve aqui, né, junto com o deputado Zé Milton, com o deputado Tiago, com o deputado Von Weber. E aí os vereadores de todas as siglas também estiveram lá no gabinete, tu estavas lá, né, Moro? Onde nós reforçamos mais uma vez da necessidade. E eu fiquei muito satisfeito dessa reunião, porque eu pela primeira vez eu escutei o Jair Compre dizer que é uma prioridade. Né? Jerry Comper, não, isso aí classifica como prioridade. Um rapaz que trabalhava uma vez no DENIT, que hoje está no DENIT. Então, a visita dele aqui foi para isso. Nós estamos apertando de tudo quanto é jeito, porque nós não podemos ser irresponsável. Sim. De esperar a 285 abrir para depois arrumar. Nós temos que arrumar agora. Aliás, nós já estamos atrasados, porque essa obra da Serra da Rocinha já era para ter aberto em 2018. Quem lembra da história que era para fazer em 2016 a 2018 a obra da Serra do Ossinho. Uhum. Nós estamos em 23, não terminou. Então, quer dizer, dizem que até final do ano a parte de Santa Catarina termina. Mas nós não podemos, enquanto gestor, esperar abrir para depois fechar a avenida. Vai passar por onde? Uhum. Então, o GR colocou e classificou como prioridade, nós ficamos muito satisfeitos e não vou frouxar, tá? Uhum. Vou continuar indo para cima, porque isso aí é uma ação que nós estamos há um ano e meio, desde quando o Moisés era governador, que o Tiago Vieira era o secretário de Infra, nós estamos trabalhando forte em cima disso. Precisamos de gente que ajude e converse menos.
Muito bem, perfeito. Então, o Vizilar, né, o Vizilar Preto, é que esteve acompanhando aqui, ele também já pertenceu e conhece muito bem a Serra da Rocinha, né? Uhum. Ele esteve participando aí de todo esse projeto desde o início.
Ótimo.
Muito bem. Então fica aí, no caso, o aguardo, né, prefeito, dessa 285, não é?
Estamos muito aguardando. Bem.
Legal. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial, depois a gente vai voltar, né, para mais informações também. Vamos falar a respeito aqui de outras pautas que estão acontecendo. Você já falou a castração, né? Uhum. Também tem a amostra de vinhos, né? Também foi um sucesso aí,
foi,
né?
Foi muito bom.
Exatamente. E vamos falar sobre as suas contas também na Câmara de Vereadores. Uhum. Prefeito, vamos falar um pouquinho aqui sobre a SC-108 também, né? Uhum. Que foi um assunto ventilado quando da passagem do secretário Jerry Comper.
A SC-108, Moro e ouvintes, ela está no mesmo pacote da Iguatemi, daquele projeto, né? Porque o projeto certo. Era travessias urbanas. O que significa isso? Tudo o que é de travessia urbana sendo uma SC, a responsabilidade de revitalização, de manutenção, é do Estado. E a SC-108, o projeto deles era desde a rótula da Sersul até no X do Gordo, a revitalização com calçada do lado direito de quem está chegando na cidade. Né? Uhum. Nós, diz que quem não tem cachorro, caça com gato. Nós estamos atrás de resolver esse problema.
Certo.
E aquela ação que foi feita ali na ponte do Jundiá nos rendeu frutos, porque o Alencar Semler é muito amigo do Ademir Honorato, que é o superintendente aqui do Sul. Né? A história de que não tem cachorro caça com gato é que eles vão revitalizar para nós, desde a Rua Barbosa, numa ação até que a gente agradece aqui do Alencar, né? Que o Ademir se comprometeu em fazer a revitalização daquele trecho da Rua Barbosa até o X do Gordo. Ela é horrível, aquilo ali está na nossa mira, mas como eu falei antes, é uma SC, eu não posso mexer na SC,
sim,
sem autorização do Estado. E o Ademir nos prometeu que depois de terminar aquela região entre Jacinto Machado e Sombrio, e agora ele está fazendo entre Sombrio e Gaivota, a hora que eles terminarem de fazer tapa-buraco naquela região, eles vêm fazer toda a revitalização para nós. Isso é uma promessa que, inclusive, ele esteve junto conosco ali naquele dia com o Jerry, e ele nos prometeu que vai iniciar. Quer dizer, chove hoje, chove amanhã, buraco aqui, buraco lá, mas está na mira, tá? Uhum. A SC-108 vai sair do papel, pelo menos aquele trecho horrível que nós temos na entrada da cidade. Vai muito ser bem. Resolvido.
Você falou no Alencar, ele está interagindo conosco aqui, uhum. Parabenizando o trabalho que é feito na Secretaria de Saúde, né? Uhum. Através do ex-secretário Tadeu, atual Renata e também a administração municipal. E ele diz aqui, sobre a 108, estamos no pé deles.
Me ajuda aí, Alencar.
Prefeito, ouvinte está perguntando aqui a respeito de iluminação pública.
Uhum.
Você pode trazer essa informação? O ouvinte está dizendo que próximo à casa dele, na frente da casa dele, não tem iluminação pública. O que ele deve fazer?
Iluminação pública, por mais que a gente fale, a gente sempre encontra alguém com dúvida. Iluminação pública de competência da prefeitura. Não é da Sersul. A Sersul, ela distribui energia. A prefeitura, ela faz o que é público. Então, quem tem uma lâmpada na casa da frente, isso é normal, isso é rotina. Dentro da casa da gente, muitas vezes, queima uma lâmpada. Quem tem uma lâmpada queimada na frente da sua casa, na frente da comunidade, na frente do salão paroquial, liga para o setor de engenharia, fala com a Roberta Macalossi, ela é uma engenheira, ela vai relacionar. E nós temos uma empresa terceirizada que toda terça-feira está fazendo manutenção. Ajude nós a fiscalizar e deixar a cidade iluminada. Nós não conseguimos estar em todos os quatro cantos do município. Tens uma lâmpada dentro do que é público, não dentro do teu terreno. Aquilo que estiver da porteira para dentro, está dentro do teu contador. Estando ligado no teu contador, o problema é pessoal, é teu, é meu, é nosso. Agora, quando é na estrada, a iluminação pública é obrigação da prefeitura. Se vocês ligarem para a Roberta Macalossi no setor de engenharia, ela vai agendar e aí o pessoal vai lá substituir. Tá? Então, entre em contato com a prefeitura no setor de engenharia.
Muito bem, perfeito. Outro ouvinte pergunta, situação do calçamento da rua detrás do corpo de bombeiros da polícia.
Ah, legal.
Você tem informações?
Claro. Olha, é uma das paixões minhas, porque quando a gente foi atrás de recursos, né, no governo do estado, a gente conseguiu recursos para fazer as três vias lá no loteamento do Clésio.
Certo.
Ah, e nós fizemos a primeira rua. E aí nós temos mais a do meio e aquela que vem da Polícia Militar, que desce até ali no São Luís. Isso tudo está mapeado. Tá? Nós vamos fazer assim que for repassado mais um PIX do Governo do Estado. Eu estou louco para terminar aquilo ali. Inclusive tem uma rua transversal, tem três paralelas, tá? De lá para cá. Quem vem do Jundiá para cá, tem uma que foi feita, depois tem a do meio, depois tem aquela que termina ali onde desce a Polícia Militar. E tem uma travessa no fundo, que eu já pedi também para fazer o projeto, que nós vamos calçar tudo aquilo ali. Aquela lá de trás é recurso próprio. Agora, as outras duas eu não consigo fazer, porque isso aí é dinheiro do governo do estado. E já tem projeto para isso. Então, nós estamos há seis meses, sete, Eduardo, hoje é, nós estamos em julho. Sem receber PIX. Aquilo ali eu estou louco para fazer. Inclusive, aquele projeto ele não vai até no asfalto. O projeto ele foi feito lá da Polícia Militar, até ali, e vai faltar uns 50 metros, e nós vamos terminar até no asfalto com recurso próprio. Peço mais um pouquinho de paciência, e eu mesmo estou pedindo para mim mesmo paciência, porque isso aí é assunto todo dia lá no setor de engenharia, que eu estou cobrando, tenho entrado em contato com os deputados, tenho entrado em contato com o DEINFRA, que ele veio aqui o dia, que veio aqui o GER, eu também cobrei, dos recursos para nós terminar as nossas obras, e essa é uma delas. Um pouquinho mais de paciência.
Perfeito, muito bem. Vamos falar ainda, então, agora sobre a amostra de vinhos. Você esteve participando também, né? Foi um sucesso aí, pelo que a gente se percebeu da última semana, né?
Moro, quando a gente fala Cresce Turvo e a gente fala em investimento para as pessoas, é esse o rumo da nossa administração. Né? Nós fomos procurados alguns dias atrás pelo Richard da Ipagre, no nosso gabinete. E ele é um apaixonado pelo campo, ele, além de ele gostar do plantio de todos os cultivos de arroz, milho, etc., ele também é apaixonado pelo vinho. E ele foi lá me levar uma ideia a respeito de nós valorizar quem faz vinho colonial na nossa cidade. E aí eu fiz vinho colonial por 5 anos e eu disse assim, olha, Richard, acho que tu procurou a pessoa certa. Nós chamamos o secretário Heather de Cultura e a Michelle Coles, do Departamento de Cultura. E aí fizemos, então, um encontro. O primeiro encontro, tá? O primeiro encontro que aconteceu na quinta-feira, dia 6, onde nós reunimos todo esse pessoal que faz vinho. Foi uma noite maravilhosa, né? Nós levamos um enólogo. Esse enólogo foi lá e apresentou para nós como é que a gente aprecia um bom vinho, né? Classificou cada vinho que estava lá. Tínhamos 8 produtores de vinho aqui no nosso município e eu acho que essa ideia pegou, tá? Acho que essa ideia pegou. Tem gente já querendo apelidar ela de Noite Ítalo Turvense, né? Porque foi uma noite agradável onde nós degustamos o vinho, aprendemos a como provar um bom vinho. E aí, depois, no final, o tio Luizinho estava lá, rapaz, a música italiana pegou.
Foi longe.
Eu esperava que ia chegar em casa umas 9h30, 10h. Cheguei em casa quase meia-noite.
9 para meia-noite.
De tanto que cantamos, rapaz, de tanto que a gente relembrou. Porque Estava lá o Nivaldo Pescador, estava lá o Neno Tomasi, eu, estava a tia Salete, tudo gente que já cantou no coral. Eu me criei no coral junto com meu pai e minha mãe. Sim. Rapaz, começamos a cantar aquelas músicas folclóricas. Uhum. Ah, que noite maravilhosa. Tenho certeza que o ano que vem nós vamos fazer mais uma edição dessa. E não sei se nós não vamos levar até Moura para jogar lá no dia.
Ah, é? Olha só. Ah! Moura, tá bom então, né? Tá certo. Muito bem. A Anitta está parabenizando a administração, né? Por ações pertinentes à população também, né? Pergunta também aqui de ouvinte. Então, obrigado aí para a secretária Anitta, que está interagindo conosco, né? Sobre a rua Maria Sartor Toneto.
Uhum.
Prefeito, pode nos falar? Já tem projeto de asfalto?
Projeto? Rapaz, nós temos dinheiro já disponibilizado no Ministério do Desenvolvimento Regional. O nosso projeto está pronto. Tudo o que a prefeitura tinha que fazer com relação a essa rua está pronto. Uhum. Inclusive, nós pedimos para que a Kazan já fosse lá fazer toda a parte deles. Só estamos esperando para que o Ministério libere o dinheiro. Está licitada. Quem ganhou a licitação é a empresa chamada Crema. Tá? E nós estamos só esperando o Ministério do Desenvolvimento Regional disponibilizar o dinheiro. Isso é um assunto que a gente já falou aqui. Tá? Há muito tempo nós estamos tratando disso, já faz mais de ano que nós estamos correndo atrás de que o Ministério libere o dinheiro. O resto está tudo pronto. Licitação está pronta, a Caixa aprovou, é uma rua de asfalto com calçada dos dois lados. Só que é o seguinte, eu não consigo ir lá em Brasília e dizer para o Ministério do Desenvolvimento Regional botar o dinheiro na conta. Esteve lá o Charles, que é o cara de convênios nosso aqui. Eu tenho ligado para a Elaine, que é a secretária do deputado Daniel Freitas. Já liguei 10 vezes para o Daniel Freitas. Só que é uma emenda de bancada e eles não estão liberando. Infelizmente, não estão liberando. Mas a nossa parte, tá, nós fizemos.
Muito bem. Perfeito, então. Está aí a resposta também para o nosso ouvinte, então, né? Prefeito, temos aqui a pergunta, não sei se vai dar para entender, né? O ouvinte da vila,
uhum.
Quando será feito o calçamento e o campo? Quando vai sair? Vai ser o estádio Eliseu Manente, alguma coisa?
Calçamento?
Calçamento, Arlindo.
Vamos
aguardar, então, tem que detalhar direitinho aqui para a gente saber, né?
Ali nós não temos mais estrada de chão, né? A não ser que seja lá no loteamento do Bosa, que ele está fazendo lá para frente, que também já tem projeto de execução.
Sim. Tá certo.
Se for lá, agora ali na frente do campo, na lateral do campo, tinha algumas melhorias que eram para fazer por conta da empresa que estava fazendo o loteamento, que parece-me que essa semana foi feito, mas com a prefeitura ali, eu não desconheço qualquer tipo de problema ali.
Uhum. Muito bem, então. Então está aí a informação, né? Também chegando aqui sobre que o Alencar está colocando aqui um áudio do Ademir Norato, mas infelizmente a gente não consegue ouvir nesse momento, Alencar.
Moro, eu tenho uma notícia ótima para passar.
Certo, pode passar.
Como é que tu diz? Em primeira mão.
Em primeira mão. Com exclusividade aqui no nosso café.
Exclusividade. Todos os ouvintes sabem do quanto a gente tem trabalhado para resolver o problema das rótulas da nossa cidade. Eu sou um defensor de que nós temos que receber bem quem vem do Timbé, quem vem do Ermo, quem vem do Meleiro, quem vem de Jacinto Machado através da Ponte Alta. E ontem, graças ao meu bom Deus, eu acho que foi Nossa Senhora da Oração, que abençoou, que saiu então a liberação da Caixa para nós fazermos a licitação da rótula do seminário.
Opa!
Essa é
uma informação de primeira mão, então.
De primeira mão. Eu estava chegando ontem de uma reunião da MESC, nós tivemos uma reunião ontem lá para falar a respeito de Badesc, e aí quando eu estava vindo para cá, os engenheiros e também o Charles, que cuida dessa parte para nós, nos passou essa boa nova. Só para recapitular, aquela rótula do seminário estava embargada porque foi avançado em cima daquilo que é do Estado sem pedir autorização. Beleza, desembargamos a rótula e agora a CETEP, que era detentora daquela licitação, ela estava nos pedindo R$ 426 mil de aditivo e nós não encontramos nada que justificasse R$500 mil de aditivo e nós não pagamos. Aí fizemos várias reuniões no gabinete a respeito disso e a CETEP, então, nos exigiu, de qualquer modo, que pagasse, eu disse que procurasse a justiça. E a CETEP, então, ao invés de procurar justiça para receber o que era de direito, que eles achavam que era de direito, eles abandonaram a obra. No que eles abandonaram a obra, como é um dinheiro do Avançar Cidades, que é dinheiro do governo federal, não é como fazer um, vou resolver isso para amanhã de manhã, não. Tem que ser feito todo um novo, uma nova planilha orçamentária, tem que trocar na Caixa Federal, que é o órgão do regulamento, tem que trocar na Caixa, de que aquela empresa abandonou. Nós chamamos a segunda colocada, que era a J Reconstrução, eles não quiseram pegar. Então, entramos com um processo de nova planilha orçamentária, e cálculo e tal. E ontem, então, nós recebemos a boa notícia que a Caixa aceitou. Né? Nós temos uma contrapartida para colocar de R$600 mil, tá? E teve um reequilíbrio financeiro de R$300 mil. Então, a rótula do seminário, amanhã nós já estamos startando para lançar um edital para nós fazermos, então, uma nova licitação. Uma nova empresa vai pegar e concluir os trabalhos que ainda estão faltando. Graças a Nossa Senhora da Oração.
Muito bem, perfeito. Então, aí a informação do prefeito em primeira mão, então, para os nossos ouvintes. Ainda sobre iluminação pública, dizendo que na frente da casa não tem poste, então deve recorrer novamente até a prefeitura.
Setor de engenharia.
Setor de engenharia.
Roberta Macalossi. Pode ligar para a prefeitura, setor de engenharia, Roberta Macalossi, passa teu endereço, passa onde é que é o poste, que a nossa equipe vai lá analisar, tá, para a iluminação pública.
Muito bem. É 35258100, né? Esse é o telefone, isso, então, da prefeitura. Muito bem. Prefeito, faltando aí praticamente 8 minutos e meio para as 9 horas, acreditamos aí que já deveremos estar com todos os assuntos em dia, né?
Uhum.
Você gostaria de colocar mais alguma informação para o nosso ouvinte? Nós temos aqui também a mutirão de castração.
Isso, certo? Já foi falado, né?
Exatamente, você já falou no início, né? E também sobre a aprovação de contas, né? Referente ao exercício 2021.
Moro, é nossa obrigação, fazer as coisas certas, né? Então, a Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovou as nossas contas, tá? A gente fica muito feliz de estar fazendo aquilo que é legal.
Certo.
Moro, também...
Diga.
Só para dizer que nós temos ainda algumas obras que nós iremos agora em agosto inaugurar, que nem o Museu da Mecanização Agrícola, tá? E nós temos alguma coisa aí no ar, estamos aguardando alguma coisa passar por cima das nossas cabeças. A nossa equipe esteve em Brasília procurando aquilo que há muitos anos atrás passou aqui no nosso município, e nós estamos procurando ver se conseguimos inaugurar o Museu da Mecanização Agrícola, trazendo a Esquadrilha da Fumaça.
Opa! Uma novidade.
Uma equipe esteve em Brasília agora semana passada e nós queríamos trazer para a festa do colono, né? Mas está bem difícil a agenda, muito difícil nós trazermos eles no dia da festa do colono, mas estamos tentando trazer uma semana antes para a inauguração do museu. Isso ainda não é oficial. Como é que tu fala?
É extra-oficial.
E nós temos também, logo em agosto, nós vamos também pegar aquela região mais sul de Ponte Alta, Rio Aparecida, de fazer algumas inaugurações lá de asfalto e ponte também.
Muito bem. Vamos aguardar, então, com certeza, né? Bom, está aqui a diretora Eveline Menegaro, né? Prefeito Santos, sempre pensando nas pessoas. Agosto teremos a festa do colono, grande festa para homenagear a população do campo, né?
Eveline Menegaro é uma menina que tem se revelado, trabalha demais, ela é uma menina que está 24 horas focado, ela que é formada em turismo, né? Ela tem nível superior em turismo, ela é apaixonada por isso, ela é o braço direito e esquerdo, junto com o Mano, junto com a Aline dos Santos, com o Tadeu ali da CCO, fazendo a nossa festa do colono. Trabalha demais essa menina aí.
Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, né? As demais perguntas aqui estarei passando para o Eduardo, e aí na outra oportunidade que você retornar aqui no programa, nós estaremos trazendo para os nossos, para você, e também as respostas aí para os nossos ouvintes, né? Perfeito. Mais algum destaque final?
Não, só de me despedir, Moro, e fazendo lembrar a comunidade, né, que hoje nós temos a nossa Feira da Agricultura Familiar, ela está trabalhando o dia inteiro ali na frente do Salão Paroquial. Né, o pessoal mora dessa já deve estar lá instalado. Né, vão aproveitar para comprar as coisas caseiras aí da nossa comunidade. E dizer também que hoje é um dia de oração, né, a Nossa Senhora da Oração, a Nossa Senhora dos Campos tem nos abençoado, né? Nossa agricultura aí, ela tem que agradecer por demais, inclusive hoje, parece-me que vai ter, inclusive, entrega de sementes abençoadas. É. Nós temos bênção dos carros, que vai ser lá da Boa Vistinha agora também às 8h30. Uhum. Então, acho que é um dia de a gente se reunir com a família, ir ali na missa, e depois a gente, em família, ir ali no Salão Paroquial e comemorar. Então, eu agradeço por demais o espaço aqui, tá? Para a gente trazer sempre informações dos nossos atos. Obrigado.
Um abraço, bom dia. Um ótimo feriado. Obrigado. E grande semana de trabalho.
Um abraço.
Obrigado também ao Eduardo de Souza, assessor de imprensa, junto conosco aqui também nessa entrevista com o prefeito Sandro Sirimbelli.